A União Europeia já só tem 27 países. Bye bye, Reino Unido. Vemo-nos por aí. E ainda, o plano de paz de Trump para o Médio Oriente. O Brexit a partir de Londres, com o correspondente Emanuel Nunes, e a partir de Bruxelas, com o correspondente João Francisco Guerreiro. São nossos convidados dois especialistas na matéria, Bernardo Ivo Cruz, editor da London Brexit Monthly Digest, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol, viveu e trabalhou no Reino Unido, foi subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no tempo de Diogo Freitas do Amaral. Recuperamos também o essencial da entrevista da manhã TSF ao chefe da diplomacia portuguesa, Augusto de Silva. Recebo ainda Guilherme Rosa, até há pouco autarca português no município da área de Londres. Comentários do embaixador José Cotileiro, que nos ajuda também a compreender o que está em causa no plano de Donald Trump para a paz no Médio Oriente. Goodbye Europa, o Reino Unido já não faz parte da União Europeia. Eram 23 horas de sexta-feira em Portugal Continental e Londres, meia-noite em Bruxelas. Festa em frente ao Parlamento, testemunhada pelo correspondente da TSF na capital britânica, Emanuel Nunes.
Milhares de pessoas encheram esta praça do Parlamento aqui no centro da capital britânica para festejar a saída do Reino Unido da União Europeia, mas muitos milhões terão ficado em casa a fazer o mesmo, pessoas que há mais de 3 anos aguardavam por este momento, o momento da saída, o momento do Brexit. Foram 3 longos e penosos anos com negociações marcadas por muitos avanços e recuos. Muitas destas pessoas até terão pensado que o Brexit acabaria por não se realizar, mas a verdade é que se concretizou às 11 da noite desta sexta-feira. No entanto, isto é apenas o início de uma nova fase. Agora começa o período de transição, durante o qual Londres e Bruxelas vão tentar alcançar um acordo comercial. No que diz respeito aos cidadãos e às empresas, nada muda, a liberdade de circulação não é afetada, as trocas comerciais não são afetadas, porque um dos objetivos deste período de transição é precisamente dar tempo para que as pessoas e as empresas se adaptem a esta nova realidade que é a saída do Reino Unido da União Europeia.
Horas antes tinha sido divulgado um vídeo com a declaração do Primeiro-Ministro garantindo que o Brexit não é um fim, mas um começo.
Tonight we are leaving the European Union.
Esta noite estamos a sair da União Europeia. Para muita gente este é um momento de grande esperança, um momento que pensaram que nunca chegaria. Claro que há muitos que sentem ansiedade e perda. Depois há um terceiro grupo que se começou a preocupar se todo o nó político nunca viesse a ser desatado. Eu percebo todas essas posições. O nosso trabalho agora, enquanto governo, o meu trabalho, é unir o país e levar-nos para a frente. A coisa mais importante para dizer esta noite é que isto não é um fim, mas um princípio. Este é o momento em que a alvorada desperta e a cortina se abre para um novo ato da saga do nosso país.
Nesta mensagem de adeus à União Europeia, Johnson deixou também palavras de otimismo sobre o que há de vir a ser o futuro das relações com os parceiros europeus. O Primeiro-Ministro britânico afirma que este é o início de uma nova era de cooperação amigável e com uma energia renovada.
Se conseguirmos fazer isto bem, acredito que com o avançar dos meses seremos alvo de uma maior confiança, não só em casa, mas também lá fora. E na nossa diplomacia, na luta contra as alterações climáticas, as nossas campanhas pelos direitos humanos, educação das mulheres, vamos redescobrir músculos que já não usamos há décadas, o poder do pensamento e ações independentes. Não porque queremos ir contra tudo o que é feito pelos nossos amigos na União Europeia. Nós queremos que este seja o início de uma nova era de cooperação amigável entre a União e o Reino Unido revigorado. Um país que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global no alcance e ambições.
Em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, o ambiente não foi propriamente de festa.
O Brexit chega sem pompa nem circunstância a Bruxelas. As bandeiras britânicas foram retiradas. A Union Jack foi arriada já esta tarde dos edifícios das instituições europeias, de forma singela, sem qualquer cerimónia a assinalar os 47 anos de vínculo comunitário que se perde a partir de agora com a guilhotina do Brexit que corta o laço legal com o Bloco Europeu. Há instantes começou a juntar-se aqui algumas pessoas junto ao Parlamento Europeu, aglomerado espontâneo de pessoas de várias nacionalidades, dinamarqueses e também britânicos, alguns do País de Gales, outros da Escócia, também membros do Parlamento Europeu. Tenho junto a mim a eurodeputada liberal do grupo Renew Europe, Barbara Gibson, que aproveita estes instantes para umas últimas fotografias, selfies de recordação, com olhos vermelhos.
É um momento muito triste, estou com o coração partido, não apenas por mim, porque era eurodeputada e perdi o meu trabalho, mas por mim, enquanto cidadã europeia, que já não sou, perdi a minha identidade e isso era importante para mim. Estou também triste pelo meu país, porque acho que éramos maiores sendo parte da União Europeia.
Um momento triste, é um momento porventura que ficará inscrito nos livros de história, mas que chega de forma discreta esta noite de sexta-feira na capital de Belga.
O trabalho do correspondente João Francisco Guerreiro para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, entrevistado na manhã TSF, para Augusto Santos Silva, Portugal vai saber aproveitar a oportunidade para reforçar o relacionamento com o Reino Unido. E para já, na verdade, nada muda.
Daqui até ao fim do ano, tudo, para efeitos práticos, continuará como até agora. E temos até ao fim do ano para construir um novo acordo. É nisso que nós nos devemos empenhar. E portanto, os amigos não se vão separar.
E há empenho dos dois lados? Sente isso?
Sim, o Primeiro-Ministro britânico e o Parlamento aprovaram uma lei que determina que nós temos até ao fim do ano para fazer o acordo. Se virmos que não conseguimos, o que está previsto é que até julho se possa fazer um adiamento. Vamos ver se precisamos ou não. Da parte europeia e, em particular, da parte portuguesa, há todo um empenhamento. E porquê é que há um empenhamento? Por uma razão simples, é que é absolutamente necessário. É absolutamente necessário que a Europa e o Reino Unido, depois de 2021, continuem a cooperar estreitamente em matéria policial, em matéria judiciária, na luta contra o terrorismo e na defesa. Não antevejo aí dificuldades. É muito importante também que continuemos a ter relações comerciais muito fluidas. No lado do acordo de comércio livre também julgo que não haverá problemas, portanto zero tarifas, zero cotas no comércio entre as duas partes, mas para nós é muito importante que haja também proximidade no que nós chamamos alinhamento regulamentar, isto é, que a concorrência seja fair, seja justa, continuando o Reino Unido a estar vinculado aos padrões, que todos sabemos que são exigentes, da União Europeia em matéria de proteção ambiental, em matéria de proteção social e dos direitos dos trabalhadores, em matéria de segurança alimentar e saúde pública. Aí, aquilo que nós dizemos, comércio sim, mas sem dumping, aí é que as questões podem ser um pouco mais complexas e haverá muita necessidade de partir pedra.
Houve muita coisa que foi feita por Portugal durante estes tempos, estas hesitações, os avanços e recusos em relação ao Brexit, e uma delas foi a tentativa de captação de alguns investimentos de empresas que estavam no Reino Unido, ou que estão no Reino Unido, no sentido de, se quisessem manter-se dentro da União Europeia, podendo vir transferir esse investimento para Portugal. Acha que valeu a pena o esforço?
Então não valeu. Olha, nós vamos ter, a partir de abril, a produção em Estarreja, em Portugal, em Estarreja, de jipes, exatamente porque uma empresa, a Ineos, decidiu localizar-se em Portugal e isso está a acontecer com outros. Mas o que é mais importante notar é que do lado dos direitos dos cidadãos atuais as coisas estão resolvidas, na minha opinião estão resolvidas. Agora a atenção vai ser com a nova política de migrações do Reino Unido. Porque mesmo a migração portuguesa para o Reino Unido caiu bastante, mas o Reino Unido ainda é o primeiro destino de migração hoje em dia em Portugal. Portanto, é preciso termos atenção ao que vai ser a nova política de migrações do Reino Unido, que já será definida soberanamente pelo país.
Mas não está à espera de um fechar de portas?
Não estou à espera, mas não me pagam a mim para estar à espera. Pagam-me a mim para fazer coisas. E, portanto, estou a fazer coisas e tenciono fazer mais coisas. Agora, quanto à economia, até agora tem corrido bastante bem, porque o referendo já foi há 3 anos e meio e nestes 3 anos as exportações portuguesas aumentaram. O saldo comercial, que é muito favorável a Portugal, manteve-se no mesmo nível e igualmente favorável. Em 2017, o Reino Unido foi o primeiro país de onde veio investimento estrangeiro para Portugal. E mesmo no turismo, que era a área em que nós tínhamos mais receio, por causa da desvalorização da Libra, por causa da incerteza, é certo que o número de pessoas baixou um bocadinho, mas a receita não baixou. E, portanto, nós devemos ver isto com confiança. Agora, também sem nenhuma ilusão. Nós vamos perder. Na nossa opinião, o Reino Unido vai perder mais, mas vamos perder todos. E, portanto, temos que intervir para mitigar as perdas. E uma das intervenções que nós temos é justamente com a atração do investimento estrangeiro, com novas campanhas que estamos a fazer, aliás, muito engraçadas, do Turismo Portugal no Reino Unido, com o apoio a setores específicos para setores exportadores, que podem ter agora mais dificuldades em exportação. Temos que ir acompanhando isto.
Na alteração da geometria ou da geopolítica, eventualmente pode haver aqui uma alteração das prioridades da diplomacia portuguesa com o facto do Reino Unido deixar de pertencer à União Europeia, ou seja, a Europa eventualmente tornar-se menos atlântica.
Sim, digamos que há duas prioridades para a diplomacia portuguesa. Havia três e a primeira foi cumprida. A primeira prioridade foi, Portugal definiu como seu objetivo essencial, fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que houvesse uma saída com acordo. A possibilidade de não haver acordo na saída era para nós o pior dos cenários. E, aliás, eu posso dizer isso, testemunhei várias vezes, a forma como a Primeira-Ministra Theresa May ou o Primeiro-Ministro Boris Johnson agradeceram pessoalmente ao Primeiro-Ministro português o empenho de Portugal em que houvesse um acordo. E em tentar compreender as posições britânicas e sempre na discussão europeia recusar qualquer lógica de vingança, penalização, vamos castigá-los, vamos aplicar uma vacina para ninguém mais se lembrar de querer sair, etc. Essa prioridade está feita. Agora temos duas, para além do novo acordo. Há aqui uma oportunidade para aumentar ainda mais, como o Primeiro-Ministro diz hoje no seu tweet, a relação bilateral. O que acontecia até agora era bastante curioso, porque Portugal e o Reino Unido são os mais velhos aliados historicamente, têm uma proximidade política, cultural, universitária, que toda a gente vê, mas na União Europeia estiveram sempre em campos opostos, em todas as grandes questões da Constituição Europeia. Schengen, Euro, a União Política, em toda aí a posição portuguesa, muito pró-Constituição Europeia, contrastava com a posição britânica, sempre eurocética, sempre distanciada, sempre a querer exceções e exceções. Esta desarmonia agora termina.
Isso quer dizer, portanto, que aproximam-se?
Claro, há uma oportunidade. Estas coisas contam muito e eu queria sempre chamo sempre a atenção para um facto. Os primeiros membros de um governo europeu a ir ao Reino Unido imediatamente após o referendo foram dois secretários de Estado portugueses. O referendo foi no dia 23 de junho de 2016. Lembro-me disso, como sabe, na minha terra, de 23 para 24 de junho nós não dormimos, portanto lembro-me bem da data. E logo na segunda-feira passada, seguinte, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, visitou o Reino Unido e logo a seguir o secretário de Estado, José Luís Carneiro, visitou as comunidades portuguesas no Reino Unido. Portanto, nós tivemos sempre essa atenção e continuaremos a ter. Esse é um lado. A terceira prioridade, portanto, a segunda que falta ainda concluir, é aquela que estava justamente a dizer. Portugal, mesmo do ponto de vista, digamos assim, da sua sobrevivência histórica, sempre foi um país que resultou de um equilíbrio e que viveu bem no equilíbrio entre continentalidade e atlanticismo na Europa. O equilíbrio entre a Espanha e o Reino Unido, o equilíbrio entre a Europa continental e a Europa Atlântica. A Europa Atlântica tem agora um rombo. Esse rombo é contido porque o Reino Unido continuará a fazer parte da NATO e o Reino Unido continuará a estar ligado seguramente à União Europeia por acordos fortes em matéria de segurança e em matéria de defesa. Mas isso não chega. É preciso que Portugal, Irlanda, a Holanda, a Bélgica, os Bálticos, a Escandinávia, Escandinávia, a Dinamarca, que não pertence à Escandinávia, embora seja um país nórdico, estejam mais fortes para que justamente esse balanço entre Atlântico e continente na Europa continue bem presente.
Ora viva, Guilherme Rosa, muito obrigado por ter vindo à TSF. Viveu bastantes anos no Reino Unido. Foi também pelo que está a acontecer, foi também por causa do Brexit que decidiu vir embora?
Ora viva, obrigado Ricardo pela oportunidade de estar aqui. Foi um fator, aliás eu antes, durante o tempo do referendo até disse numa entrevista que saía se o Reino Unido saísse, demorou um bocado mais a sair. Mas...
Alguma vez imaginou, antes do referendo, alguma vez imaginou este dia possível?
Sim, eu imaginei logo no dia do Brexit, 24 de junho, que isto iria acontecer. Eu conheço muito bem a política britânica e sei que quando eles votam e decidem uma coisa vão até ao fim. O caminho foi tumultuoso, mas eu tinha muita convicção e acreditava que mais dia menos dia isso iria acontecer.
Mas antes do referendo, e até pelas indicações que... em termos de projeções, sondagens que se adivinhavam para o referendo, não imaginou que isto pudesse acontecer?
Eu, nos últimos dias, eu fiz uma campanha durante 2 meses, só exclusivamente, chamada Portuguese for Europe, e nos últimos 15 dias estava muito cético, nomeadamente no dia do referendo em si, naquela quinta-feira, porque foi um dia em que choveu imenso, houve uma grande tempestade, e já se sabe que a juventude, portanto, que era super pró-europeia, neste tipo de acontecimentos não costuma votar, enquanto as pessoas mais séniores da sociedade foram todas a votar. A taxa de participação foi acima dos 80%, enquanto dos jovens foi 60%, 50%. Isto marcou a diferença.
Portanto, temos agora o Reino Unido fora da União Europeia. Quais devem ser, na sua opinião, as preocupações dos europeus que vivem e trabalham no Reino Unido?
Desde já a preocupação primária de se registarem, de se inscreverem, portanto, no Settled Status e garantirem os seus direitos. Eu creio que é prioritária. 2/3 das pessoas já o fizeram, mas há 1/3 que ainda não. Existe imenso apoio por tudo e mais alguma coisa, desde câmaras, desde o governo, desde associações.
Ou seja, o país está organizado para isso, para as pessoas se registarem, tratarem da papelada com alguma facilidade
eu creio que sim.
E poderem normalizar a vida num curto espaço de tempo.
Sim, existe se calhar um peso na consciência do que foi feito, ou seja, os europeus passaram por um bocado de chacota nesta circunstância, e creio que há um civismo enorme, uma propensão enorme para dizer a estas pessoas que afinal de contas são bem-vindas, têm direitos porque já tinham optado por estar no Reino Unido quando tinham o direito de livre circulação, e querem garantir que elas façam parte do Reino Unido, ou seja, há um sentido de coesão social, de aproximação, de fazer a paz, tanto dos Remainers como dos Leavers, como também, portanto, dos europeus que sentem um bocado defraudados com toda a situação. Portanto, eu creio que a expressão é geral, tanto das pessoas que querem sair como que querem ficar, de apoiar os europeus.
Essa aproximação que refere entre quem defendia a saída do país da União Europeia e quem era a favor da permanência, acha que é real, é concreto e é algo que pode ser atribuído já como mérito político ao atual Primeiro-Ministro? Estamos mesmo a caminho do fim da polarização que se instalou de uma forma bastante profunda na sociedade britânica nos últimos anos?
Bom, eu creio que o esforço é genuíno e tem tido algum avanço e de facto, essa grande chaga ou essas feridas têm de ser saradas. Agora, a questão é que a polarização foi tão radical e tão intensa que não sei se isso vai ser de um dia para o outro que vai acontecer.
Dividiu amigos, dividiu famílias?
Dividiu norte e sul, dividiu velhos e novos, dividiu ricos e pobres, dividiu cidades e campo. Eu até me lembrei de uma frase para lhe dizer sobre os Remainers hoje, sobre quem queria ficar, que é uma maioria, quase silenciosa, ou seja, hoje não se vai expressar, mas metade, 48% da população vai estar cabisbaixa, triste, melancólica e pronto, muito decepcionada com a opção estratégica que o país agora tomou.
Os direitos ficam protegidos por enquanto, mas menos protegidos para os estrangeiros que lá vivem há menos de 5 anos?
Sim, portanto ficam com o settled status temporário e depois ao final de 5 anos podem pedir o definitivo, mas portanto isso também não se sabe bem, ou seja, não está definido quais é que são as condições que de menos direitos relativamente ao settled status. Portanto, é um settled status provisório para aqueles que chegaram há menos tempo.
Imagina que seja possível negociar um acordo de comércio livre até ao final do ano?
É mesmo muito complicado. Se eles durante estes 3 anos e meio não conseguiram negociar, portanto, a saída, que era mais fácil, está tanta coisa intricada, portanto, tanto das pescas como da área financeira, como esta questão da União Europeia querer regulamentos, portanto, espelhados na lei britânica, como o facto de, portanto, o Reino Unido querer negociar ao mesmo tempo com a União Europeia, com os Estados Unidos, e ser um pouco conflituoso. Portanto, esta negociação, toda a gente diz que vai ser uma tarefa árdua. Agora, o Boris também conseguiu negociar, portanto, concessões à última hora que a Theresa May não tinha conseguido. Portanto, ele é tipo um feiticeiro político e é possível que consiga, eventualmente, até ao final, pelo menos ter um acordo de compromisso, porque sair sem acordo, toda a gente sabe que vai ser bastante péssimo para o país.
Não foi simples para o país sair da União Europeia, vai ser tão ou mais complicado manter o Reino Unido?
Aí está outra questão. Ontem a Escócia votou no Parlamento autónomo para acionarem um novo referendo e, portanto, Downing Street, portanto, o governo britânico não quer. Vai ser outra questão a ver. Eu creio que há uma desagregação da vontade da União, isso é inevitável. Se tivermos, por exemplo, uma estagnação económica de longa duração e um regateamento enorme pelos recursos económicos, tanto do Norte como do Sul, das partes mais ricas como das partes mais periféricas, é possível que isso crie sentimentos de desunião e que possa criar um efeito dominó em que a Escócia faça um referendo e decida sair. A Irlanda do Norte também começa a perspectivar eventualmente uma união com a Irlanda e tornar-se forte essa ideia. O país de Gales também eventualmente poderia a seguir ir por esse caminho. Mas é tudo uma incógnita. O sentido britânico de união é muito forte e isso continua a ser. Mas isto abalou bastante o castelo.
Se um português hoje vier ter consigo lhe pedir conselhos sobre vale a pena ou não emigrar agora para o Reino Unido, o que é que diria? Vá em frente, não vás?
Olha, é engraçado que no dia a seguir ao referendo, na tal sexta-feira, no Parlamento também, a SIC, portanto, uma entrevistadora fez-me a mesma questão. Eu, na altura, um bocado revoltado, disse, mas quem quer vir para o Reino Unido hoje em dia? Tipo,
não. Mas as pessoas continuam a querer ir.
Sim, continuaram.
Continua a ser uma das principais economias europeias, os salários continuam a ser extremamente competitivos.
Por exemplo, a da área da saúde continua a ser o país que atrai mais portugueses que emigram, que saem, e sempre foi paradigmático os enfermeiros. Há hospitais grandes, têm centenas de profissionais portugueses que são super bem vistos e se integraram de uma forma maravilhosa. Eu digo duas ou três coisas. Se as pessoas tiverem, de facto, formação e, portanto, dedos para tocar a viola existencial de mudar de país e mudar de sociedade, é fácil. Nós somos um bom povo, somos acarinhados, somos trabalhadores, pragmáticos. Eu creio que as pessoas se entregam facilmente. Façam o que fazem aqui, portanto, sejam ativos socialmente e tentem dar o exemplo de integração. Isso é importante hoje em dia, as pessoas, quando mudam para outro país, gostarem verdadeiramente e expressarem isso à população nacional, porque isso falhou bastante. Se for pessoas mais de caráter operário, classe média baixa, que esperam ir para trabalhos também manuais, existe uma grande franja da comunidade portuguesa, de facto, tem este enquadramento mais no interior do país, menos qualificados, atenção a ir no sentido de também fazerem o que é esperado deles, do the right thing, como dizem os britânicos. A pessoa, se não sabe inglês, tem de aprender. Se vive numa comunidade, e algumas delas são bastante complicadas, também tem que fazer este esforço de integração e, portanto, dar uma boa imagem também do país. Eu vivo em Lambeth. Lambeth, a maior parte da população portuguesa tem este enquadramento, e eu vi muitas pessoas, desculpe, à sombra da banana, maneira como viverem algumas delas de subsídios e que não faziam esforço de integração. E no cômputo geral, a imagem da comunidade sofria um pouco com isso. E eu levo um bocado esse peso na consciência, tentei lutar contra isso e eu acho que como povo temos grandes qualidades e às vezes alguns, uma minoria, pode manchar, portanto, esta boa imagem.
Boa tarde, Bernardo Ivo Cruz, editor da London Brexit Monthly Digest, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol, foi subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, viveu e trabalhou no Reino Unido. O que é que muda para já, Bernardo?
Para já muda o Reino Unido deixar de ter representação nas instituições da União Europeia. E é a única coisa que muda. Durante o período de transição, que vai até 31 de dezembro de 2020, se não houver alterações de calendário, a única mudança, de facto, é que o Reino Unido continua a receber e a incorporar aquilo que sair de Bruxelas, mas sem ter uma voz ativa no que é aprovado em Bruxelas. Tudo o resto mantém-se durante o período de transição. Muda outra coisa também, que a nós é irrelevante, mas que para os britânicos poderá ser importante. Eles, a partir de segunda-feira, quando o primeiro dia útil depois do Brexit, poderão começar a negociar e a fechar acordos de comércio com outros países, com países terceiros fora da União Europeia, desde que só entrem em vigor depois do período de transição.
E vai ser possível, sabemos que em junho, julho haverá uma decisão da União Europeia relativamente a isso, mas parece possível concluir um acordo de comércio livre com a dimensão que este implica, com todas as áreas que implica, até o final do ano?
Parece-me dificílimo. Sendo que há uma diferença importante nesta negociação em relação a outros acordos de comércio livre que nós conhecemos. Nos outros acordos, todos eles, o que nós procuramos nas negociações é aproximar posições. Os países partem de posições de regras de comércio e de economia diferentes e tentam aproximar-se. No caso desta negociação em particular, o que nós vamos tentar fazer é limitar a divergência. Porque já partimos exatamente da mesma situação. O que se aplica na União Europeia aplica-se no Reino Unido em todas as áreas de comércio e do mercado comum. E, portanto, esta negociação poderá ser mais simples, porque o que nós estamos a fazer é tentar limitar o grau de divergência que vai ser introduzido na relação. É claro que para o Reino Unido isto é um equilíbrio difícil, porque quanto mais divergir da União Europeia, menos acesso terá à União Europeia. Mas, por outro lado, poderá ganhar acesso a outros mercados. Ou então terá que criar várias fileiras diferentes dos mesmos produtos para os tipos de mercados que queira. Dito isto, parece-me que não estamos sequer a falar de 11 meses, porque há um período de ratificações.
Há coisas em que vai ser necessária a aprovação dos Parlamentos Nacionais.
O acordo final terá que ser aprovado pelos Parlamentos Nacionais, ou depende do tipo de acordo, pelos Orçamentos Nacionais e até regionais. Lembramos do acordo do Canadá que esteve, à última hora, esteve paralisado por causa do Parlamento da Valónia, que é uma região da Bélgica, que não concordou com os termos do acordo, portanto houve ali uma semana, ou coisa que tivemos à espera para ver se avançava. Portanto, dependendo do tipo de acordo, poderá ter que ser ratificado pelos Parlamentos Nacionais e até regionais da União Europeia. Portanto, há aqui um período em que nós vamos ter que negociar isto. O governo britânico fez aprovar no Parlamento uma lei que diz que não haverá extensão deste período de transição. Mas com a mesma facilidade com que aprovou a lei, pode aprovar outra.
Em sentido contrário. Mas a pressa de Boris Johnson em concluir o período de transição até ao final do ano e não prorrogar esse prazo coloca a União Europeia numa posição mais favorável em termos negociais?
Coloca, porque de facto a União Europeia, que é, gostem os apoiantes do Brexit ou não, é o maior mercado do Reino Unido, é o mercado mais próximo nestas coisas, embora nós hoje em dia estejamos num mundo mais globalizado, ainda é importante. É de onde vêm todas as cadeias de fornecedores do just-in-time para a indústria britânica. Praticamente, hoje em dia, no mercado europeu não há armazéns. As coisas entram no mercado e vão diretamente para a linha de montagem. Uma caixa de velocidades dos carros que são feitos em Sunderland, no Reino Unido, entra e sai do Reino Unido pelo menos 4 vezes ao longo da sua vida até acabar num carro do consumidor. E isto tudo faz no momento em que entra, vai direto para a linha de produção, no momento em que sai, vai para outra linha de produção. Portanto, a distância é relevante para a indústria, não tanto para os serviços, mas para a indústria. E portanto, de facto, o Reino Unido tem uma dependência grande do mercado europeu, o que dá, num período curto de negociação, algumas virtudes ou algumas vantagens negociais ao mercado europeu. Há outra coisa que também é importante, e que é importante para o Reino Unido em todas as negociações. Nas negociações de comércio, os números contam muito. E é muito diferente nós estarmos a negociar em nome de 500 milhões de consumidores ou estarmos a negociar em nome de 60 milhões de consumidores. E o Reino Unido já começou a perceber isto, porque quando foi falar com a Índia ou com a China ou mesmo com a Austrália...
Ou mesmo com os Estados Unidos.
Ou mesmo já, com os Estados Unidos.
Já até o próprio Kim Darroch, o embaixador britânico em Washington, até meados do ano passado, deu uma entrevista ao Guardian em que diz que os Estados Unidos ou as farmacêuticas americanas vão exigir ao Serviço Nacional de Saúde Britânico preços mais altos pelos medicamentos que exportam do que se estivessem a negociar com a União Europeia.
Com a União Europeia, porque a União Europeia oferece 500 milhões de consumidores. Isto é um mercado, e ricos, 500 milhões de consumidores, em termos comparativos com o resto do mundo, bastante ricos. 500 milhões de consumidores ricos é um mercado muito apetitoso e, portanto, toda a gente verga-se perante a possibilidade de entrar neste mercado. 60 milhões de consumidores, também eles ricos, é um mercado menos apetitoso. Aliás, não sabemos, mas é possível, não é completamente descabido, que a decisão tomada pelo governo britânico de autorizar a Huawei a participar no desenvolvimento da rede 5G, embora com uma série de limitações...
Provocou o primeiro choque com Donald Trump.
Mas os britânicos têm que fazer um equilíbrio entre o que são os interesses da sua relação com os Estados Unidos, mas também não podem esquecer que o mercado chinês é um mercado gigantesco com quem eles têm que agora fazer um acordo. E, portanto, isto é um bom exemplo do tipo de equilíbrios. Não sei se terá sido esta a principal preocupação do governo britânico, mas certamente a ideia de aceder ao mercado chinês não esteve longe das preocupações do governo britânico quando tomou esta decisão.
As declarações de Nicola Sturgeon ao apresentar planos rumo à independência da Escócia, o Parlamento Escocês ter votado um novo referendo, isto vai ou não ser um caso sério para o poder político em Londres?
Vai ser um caso muito complicado. Houve um primeiro referendo em 2014, que foi autorizado pelo Parlamento Britânico, ainda no tempo do David Cameron, e que na altura foi dito isto é o referendo para saber se os escoceses querem ou não continuar como parte do Reino Unido. E o grande argumento, ou um dos grandes argumentos que foi usado em 2014 foi se a Escócia sair do Reino Unido, terá que sair da União Europeia. E, aliás, a Espanha deixou isso claríssimo. Um Estado que saia de um Estado-membro, não propriamente preocupado com a Escócia, mas mais preocupado com a Catalunha, Madrid disse, se houver independências de Estados-membros, nós vamos vetar as tentativas desses novos Estados de entrarem para a União Europeia. Agora já veio dizer, quando o Reino Unido sair, se a Escócia quiser voltar a entrar, é bem-vinda, porque o Reino Unido já não é Estado-membro. Mas o grande argumento em 2014 foi se vocês, escoceses, decidirem pela independência, têm que sair da União Europeia. O que os escoceses agora dizem é nós em 2014 votámos em parte para continuar na União Europeia e agora contra a nossa vontade, que é no referendo...
Estamos a ser empurrados para fora
da União Europeia. Estamos a ser arrastados para fora da União Europeia às 11 da noite do dia 31 de janeiro. E, portanto, um dos grandes pressupostos da decisão que foi tomada em 2014 foi alterada não por vontade nossa, mas por vontade dos ingleses. E nós queremos voltar a... Nós queremos ser membros da União Europeia e, para isso, queremos ser independentes. O primeiro-ministro britânico já veio dizer que não autorizará a realização do segundo referendo. Isto vai ser uma discussão política brutal entre a Escócia e o Reino Unido, sendo certo que a Escócia tem uma situação jurídica um bocadinho diferente, porque a Escócia há um ato de união que vem do século XVIII, mas que eram dois Estados independentes que resolveram livremente unirem-se. Portanto, há aqui também uma série de questões constitucionais que certamente vão surgir nesta conversa. Também na Irlanda do Norte, a coisa não é tão simples quanto aparenta. Porque nas últimas eleições de 2019, os deputados que defendem a união da Irlanda do Norte com a República da Irlanda foram eleitos mais deputados que defendem a união da República da Irlanda com a Irlanda do Norte do que aqueles que defendem a união da Irlanda do Norte com o Reino Unido, com a Grã-Bretanha. E há nos acordos de Sexta-feira Santa, ou nos acordos de Belfast, que são os acordos que há 20 anos garantiram as condições de paz na província da Irlanda do Norte, há uma previsão de quando o povo da Irlanda do Norte assim o decidir, haja um referendo para saber se a Irlanda do Norte continua no Reino Unido ou se passa a ser parte da República da Irlanda. Portanto, também há a possibilidade prevista por tratado de haver um referendo na Irlanda do Norte sobre o seu futuro.
Sabemos que na Irlanda do Norte, nos últimos anos, aliás, há alguns estudos académicos que têm dado conta disso, tem havido bastantes incidentes da chamada conflitualidade de baixa intensidade. Nos bairros mais problemáticos, nas zonas de divisão entre os bairros católicos e protestantes, o Brexit pode intensificar esse tipo de violência?
Isso tornou-se bastante óbvio nestes 3 anos de negociação, ou 2 anos e muito de negociação, quase 3 anos, entre o Reino Unido e a União Europeia. A grande questão que fez arrastar o processo de saída do Reino Unido, isto é, 31 de janeiro é a terceira data prevista, foi a questão da Irlanda. E, principalmente, como é que nós mantínhamos a inexistência de fronteiras entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte num cenário de divergência regulatória entre a União Europeia e o Reino Unido. E a fórmula que se encontrou foi manter a Irlanda do Norte no quadro regulatório da União Europeia. Portanto, a partir de agora, e até se encontrar uma solução que permita fazer que a Irlanda do Norte diverja, afaste-se do quadro regulatório europeu, sem obrigar à criação de fronteiras, até essa data, tem-se encontrar essa solução, o que se aplica na Irlanda do Norte é diferente do que se aplicará no resto do Reino Unido. Portanto, é como se nós tivéssemos uma fronteira.
Mesmo para lá do período de transição.
Até haver uma solução que permita não haver fronteiras entre os dois países. Ou entre o Reino Unido e a União Europeia, portanto, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que são as únicas fronteiras físicas que existem. Porque a preocupação é, se nós criarmos uma fronteira física entre as duas partes da Irlanda, estamos a alimentar a violência sectária. E isso é assumido por toda a gente. Tanto é que o modelo que se encontrou agora era a mesma coisa que se nós puséssemos uma fronteira económica no Mondego e o que se passava de Coimbra para cima era diferente do que se passava de Coimbra para baixo. Portanto, é de facto uma preocupação, quer das autoridades britânicas, quer das autoridades da Irlanda e europeias.
Vai ter importância para a forma como se desenrolará o período de transição a escolha da nova liderança do Partido Trabalhista?
Penso que sim. Embora, neste momento, o governo britânico tenha uma maioria muito substancial no Parlamento. E portanto, já não está tão dependente do Parlamento como estava o anterior governo de Boris Johnson. E mesmo o governo de Theresa May também dependia dos votos dos unionistas da Irlanda do Norte. Mas vamos ver como é que o Partido Trabalhista evolui. Há uma candidatura muito centrista e muito pró-europeia do Keir Starmer, que é o porta-voz do partido para as questões do Brexit. Há umas candidaturas mais na linha do atual líder, Jeremy Corbyn. O Partido Trabalhista sofreu uma derrota brutal nestas eleições de 2019. Foi o pior resultado desde 1935, ou coisa que lhe valha. E, portanto, vamos ver agora como é que evolui. Mas o centro político britânico, embora o Boris Johnson seja mais centrista do que aquilo que dá a perceber, ele foi eleito Presidente da Câmara de Londres 2 vezes, uma cidade que é completamente cosmopolita e progressista e internacional, mas o Johnson tem-se mantido muito alinhado com as posições mais afirmativas dos conservadores. Vai haver, e isso será importante vermos, vai haver uma grande remodelação governamental em fevereiro. Está previsto, depois do dia do Brexit, e ultrapassada, suponho eu, a primeira fase de negociações, porque as negociações não começam no dia 1 de fevereiro. O mandato da União Europeia só será dado e confirmado no final do mês, portanto as negociações já começam em março. E o que se espera é que o governo britânico faça uma profunda remodelação, porque este governo é o mesmo que vinha atrás, para se preparar agora para esta segunda fase. Veremos também quem é quem num novo governo britânico para ver como é que a política britânica se realinha entre a liderança do Partido Trabalhista e o novo governo que venha a sair desta remodelação do Partido Conservador. Se o centro político continua esvaziado ou se há uma convergência dos dois grandes partidos para o centro, porque de facto neste momento não há ninguém no centro político, uma vez que os liberais democratas também sofreram uma derrota substantiva nestas eleições.
Bernardo Ivo Cruz, muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Perante a imensidão de problemas que tem pela frente neste período de transição e provavelmente além dele, faz sentido a narrativa de Boris Johnson continuar a ser deste género, um novo despertar, um princípio e não um fim, um momento de verdadeira renovação nacional e de mudança?
Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que essa retórica vai lá durante um tempo, mas a pouco e pouco, e eu acho que o Ivo Cruz foi brilhante, a meu ver, na maneira como expôs as coisas. está-se a perceber o que levou os britânicos a decidirem sair de uma maioria razoável não tem nada a ver com a União Europeia. Quer dizer, eles resolveram sair porque estavam fartos de uma elite que eles achavam que os governava. Quer dizer, é uma coisa muito parecida com os eleitores de Trump ou com o que acontece agora em Itália, felizmente não tão seriamente, com o Salvini, com coisas assim. As pessoas estão fartas de acharem que não têm poder e que uma elite, que eles nem sabem bem definir, tomou conta disso, porque nos pontos práticos a gente está a ver ponto a ponto as desvantagens para o Reino Unido de sair da União Europeia são enormes, comerciais, em muitos aspectos. De maneira que Boris Johnson é um político muito hábil, ele vai ter que arranjar um governo que se preste melhor a negociar de uma maneira o mais viável possível para o Reino Unido a saída.
Sendo que a pressa normalmente não é muito boa amiga dos negócios, o Reino Unido fica em pior posição para negociar.
E há outras coisas, o tamanho dos blocos. Viu-se na questão em que o Ricardo também, a certa altura, fez uma pergunta sobre os serviços de saúde, quer dizer, a indústria farmacêutica. Os ingleses, com 60 milhões, vão ter muito menos força para negociar, seja o que for, do que tinham fazendo parte de 500 milhões. Quer dizer, são coisas tão simples como isto. O que se teve por trás do Brexit é uma coisa muito complicada e que tem que ver com o que as pessoas sentem em relação a si próprias, em relação ao mundo. Mas, e isto eu também gostava de acrescentar, quando em 1 de janeiro de 73 eles entraram para a União Europeia, quer dizer, praticamente um processo oposto a este, eu vivia em Inglaterra nessa altura, vivia em Londres. Esta. E no Times de Londres, eu lembro-me desse dia, saíram duas cartas curtas e quase iguais, cada uma delas assinada por 200 pessoas, homens e mulheres, que ensinavam economia em universidades do Reino Unido. E uma delas era o primeiro signatário, era um homem com um enorme prestígio, que era um húngaro, fugido em 56 da Hungria e depois professor em Oxford, de grande mérito e de grande prestígio. E a outra era outro húngaro, outro ex-húngaro, fugido também em 56 e que ensinava em Cambridge, Lord Balog e Lord Cowper, cada um deles com 199 pessoas atrás. E uma das cartas dizia que aquilo que os signatários eram a favor da adesão à União Europeia e a outra dizia que não eram a favor da adesão. De maneira que eu não sei se economistas por si só podem ser um símbolo significativo da vontade de um país. Mas o que é facto é que a esse nível eles estavam divididos ao meio. Quer dizer, e estavam divididos ao meio em muitas outras coisas. Quer dizer, a Inglaterra esteve sempre com um pé dentro e um pé fora. E entretanto, e sem tocar, digamos assim, nos preconceitos que cada um tinha, os preconceitos para ficar e os preconceitos para sair, foi-se construindo uma edificação económica e comercial da União Europeia e os interesses deles neste exercício foram aumentando enormemente, ao mesmo tempo que diminuía a vontade de lá ficar. Quer dizer, aliás, isso acontece de uma maneira muito clara com o Reino Unido, mas se lembrar que em 95 a França e os Países Baixos não aprovaram por referendo que se chamava nessa altura a Constituição Europeia, as pessoas estavam muito desconfiadas já deste exercício e não houve referendos assim noutros países porque os governos tiveram medo de os fazer e a pouco e pouco, mas cada vez de uma maneira mais marcada, foi-se perdendo confiança na União Europeia sem se perceber o bem que ela entretanto ia fazendo. É uma coisa esquisitíssima. Tudo isso agora neste ano que vai seguir, vai começar a ter que ser tratado. Quer dizer, porque, no caso inglês, gostar de andar, de caçar raposas a cavalo, gostar de cerveja morna e de outras coisas assim, fazem talvez uma maneira de viver, mas não são em si próprios razões suficientes para garantir uma sobrevivência mais próspera e mais agradável ao povo inglês. De maneira que agora é que se vai ver quais eram e quais são as coisas que estão verdadeiramente em jogo. E o governo inglês que lá estiver vai ter que tentar negociar de maneira a perder o menos possível das vantagens económicas que pertencer à União Europeia lhe dava.
Na madrugada de terça para quarta-feira acontece o discurso do Estado da União. Tem acontecido o julgamento do processo de destituição do Presidente no Senado. Vão começar as primárias no Iowa, o caucus democrata no Iowa, o início da longa caminhada eleitoral nos Estados Unidos, ou seja, a política americana no topo da atualidade, naturalmente Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos, no início da semana, apresentou um plano de paz para o Médio Oriente, um plano de paz que reitera Jerusalém como capital indivisível do Estado de Israel, mas que promete aos palestinianos uma capital de um futuro Estado em Jerusalém Oriental, com criação da Embaixada dos Estados Unidos nessa parte oriental de Jerusalém. Recordo que a Embaixada dos Estados Unidos já é em Jerusalém, depois de Donald Trump ter mudado de Tel Aviv para Jerusalém. Trump prometeu aos palestinianos muitos milhões de dólares, 50 mil milhões de dólares já à cabeça. Diz que o plano de paz que delineou vai duplicar o produto interno bruto dos palestinianos, promete a criação de alguns milhões de postos de trabalho. Enfim, muitas promessas para os palestinianos, embora dizendo que para isso a autoridade palestiniana tem que conseguir terminar com as atividades terroristas de grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica. Muitas promessas, mas o que é que lhe parece o discurso de Donald Trump ao lado de Netanyahu e o plano de paz que apresentou para o Médio Oriente, embaixador José Cotileiro?
Bom, são propostas feitas primeiro, acho eu, para obter votos de gente judia americana nas próximas eleições, isso para mim não há mais dúvida nenhuma, tentar apoiar Netanyahu, que é uma pessoa com quem ele se entende muito bem e feito mais ou menos da mesma massa. A seguir, é preciso não esquecer que Trump é um aldrabão, quer dizer, permanente, de maneira que muito do que ele promete tem provavelmente razão de ser e pode ser aplicado. E muito do que ele promete não tem e não pode ser aplicado. Contra isto, e isto não é aceite facilmente por todos os israelitas, quer dizer, há uma parte israelita que tem dificuldade com uma proposta que parece tão feita de tal maneira contra os palestinianos que não pode ir para diante e pode criar problemas, mas à parte disso tudo, há depois uma outra coisa, e é esta de respeito aos palestinianos, que é preciso não esquecer. Houve um antigo ministro há muitos anos dos estrangeiros de Israel, ministro dos estrangeiros da Golda Meir, que disse uma coisa que ficou, que é assim. Ele disse que os palestinianos nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. De maneira que isso tem de um lado um aldrabão com interesses completamente diferentes do interesse do povo palestino ou da situação do Médio Oriente a nortear a sua posição. E do outro lado, uma gente que não tem capacidade de conseguir reconhecer os seus interesses a médio prazo ou a longo prazo e negociar em vez de preferir continuar numa espécie de luta, de luta terrorista, de luta militar, até de luta política extrema. E é preciso também perceber um pouco os palestinos, porque eles estão numa situação muito difícil, porque desde a fundação do Estado de Israel, os Estados Árabes à volta nunca os ajudaram. Quer dizer, a absorção dos palestinianos em estados fronteiriços que lhes poderiam dar algum apoio. Foi melhor na Jordânia do que noutros sítios, mas em quase todos os outros sítios. Foi muito má, porque os palestinianos lá de longe, nas múltiplas populações árabes daquela região, a que estava mais ocidentalizada, mais próxima da Europa, em muitos casos, e mais próxima até dos judeus de Israel. De maneira que é uma situação muito complicada e não creio que este plano vá levar a coisa nenhuma, mas também não é fácil encontrar uma alternativa que pudesse satisfazer suficientemente os poderes necessários para criar a possível paz no Médio Oriente. De maneira que isto é uma diversão, é uma coisa que interessa sobretudo ao Trump, mais do que propriamente a israelitas ou a palestinos, mas interessa também, a curto prazo pelo menos, a muitos israelitas que acham que Judeia e Samaria são partes do seu território histórico e que não aceitaram nunca os acordos de Oslo.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. O Médio Oriente e a política dos Estados Unidos para a região no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro e José António Barbosa, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em tsf.pt e em podcast. Até para a semana.